Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, amigo ouvinte da Rádio Nacional. Está começando No Mundo da Bola, quarta-feira, dia 6 de fevereiro. O Mundo da Bola, o programa mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Na mesa de áudio hoje, o programa, temos aí o Rafael Espíndola, a produção do Luiz Ferreira e os comentários do Márcio Guedes. São 5 horas e 4 minutos.
Marcos Gomes.
E vamos começar esse No Mundo da Bola de hoje falando da apresentação de mais um reforço no Palmeiras. O repórter Juliano Justo traz todas as informações da apresentação do atacante Ricardo Goulart no Palmeiras pra gente aqui neste No Mundo da Bola. É com você, Juliano.
Juliano Justo.
É isso mesmo, muito boa tarde, Marcos Gomes, todos os amigos do Mundo da Bola, da Rádio Nacional. Hoje pela manhã aconteceu a apresentação aí, talvez do principal reforço do Verdão para essa temporada. Ele que foi o oitavo contratado aí nessa virada de ano, o meio atacante Ricardo Goulart. Ele estava lá no Guangzhou Evergrande da China e vem por empréstimo até dezembro desse ano. Vale lembrar que ele foi bicampeão brasileiro, né, pelo Cruzeiro, 2013, 2014, depois 2015 já foi para a China e por lá ele chegou a fazer 157 jogos. Foram 103 gols e 53 assistências. Aí se a gente for somar, então, daria em torno de... Ele estava envolvido, então, em torno de 156 gols. Foi mais ou menos um gol por partida que teve a participação decisiva do jogador. E nessa entrevista, hoje pela manhã, em uma das empresas aí do grupo que patrocina o Palmeiras, ele falou sobre isso, sobre esses números e sobre a chance, de repente, de retornar à seleção brasileira com essa volta aqui ao futebol nacional. Vamos acompanhar.
Com certeza. Me coloca numa posição assim considerável pelos meus números, né? Então, não venho falar para você também que meus números são péssimos. Então, meu futebol, nesses 4 anos de China, como diziam por aí, né? Sumiu, né? Tá apagado. Então, sempre tinha alguém olhando. Então, fico muito feliz aí por você recordar dos números que eu tive na China. E seleção, hoje está mais próximo. Estou vestindo uma camisa muito vitoriosa. Vou fazer de tudo para que eu possa retomar o meu futebol em alto nível, porque eu parei em outubro, né? Então, faz uns 3 meses. Então, vou me adaptar ao futebol brasileiro novamente. Eu vou fazer o meu melhor para que quando eu tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção, vou ficar muito feliz.
Como ele falou ali na sonora, ele parou, a última partida oficial dele foi em outubro, porque na última semana desse mês, ali, outubro do ano passado, ele teve que passar por uma artroscopia no joelho direito. Está em fase final aí de recuperação dessa cirurgia. A lesão foi bastante grave. E a previsão inicial do pessoal do Palmeiras, do Filipão, enfim, era de aproveitar o jogador apenas nos primeiros jogos da fase de mata-mata do campeonato estadual. Essa fase está prevista para começar no final do mês de março. Só que como a gente acompanhou agora no final de semana, no clássico contra o Corinthians, a derrota de 1-0 do Palmeiras, aconteceu a expulsão do Daverson, né? Mais uma expulsão do centroavante Daverson, e ele vai ser julgado na sequência pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e ele pode pegar uma pena aí que vai de 6 a 12 partidas, aquela gusparada no volante Richard do Corinthians, né? Então essa questão toda pode acabar antecipando esse retorno do Ricardo Goulart aos gramados. Ele que já participou do treino ontem com todo o grupo, e vale destacar também que atualmente o Palmeiras tem inscrito 25 jogadores e a Federação Paulista colocou no início do campeonato a possibilidade de 26 atletas fazerem parte de cada um dos grupos, dos times, né? Então tem uma vaga em aberto. Essa vaga, além do Ricardo Goulart, correm atrás dessa possibilidade o Arthur Cabral, que foi também um outro atleta contratado pelo Palmeiras nessa temporada. Então, o Ricardo Goulart falou sobre isso também, essa chance de ser inscrito já agora no Paulistão e já voltar aos gramados antes do previsto, né? Vamos acompanhar.
É verdade, resta uma vaga, mas eu respeito todos os atletas ainda que podem ser inscrito. Então, está na mão do professor, né? Primeiramente, eu quero voltar a ficar 110%, né? E durante a semana posso conversar com o professor, quem ele escolher vai estar bem representado para essa vaga. Em relação ao Davis, vai ter o Borja, né? Então, como eu disse, tem o Arthur Cabral, né? Tem outros que mais da posição. Então, quem entre eu ou ele, porque é de característica, né, vai estar bem representado.
Lembrando, né, que ainda existiria uma possibilidade de uma nova inscrição, porque podem ser feitas 4 substituições para essa fase de quartos de final do Paulistão. Então, se o Ricardo Goulart não entrar agora, ele pode entrar logo na sequência e já fazer a estreia dele antes mesmo dessa fase de mata-matas. E lembrando também, com a última informação, o Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Bragantino pela 6ª rodada do Campeonato Estadual. O jogo vai ser às 8 da noite no estádio Pacaembu, aqui em São Paulo. Volto com vocês aí do Rio.
Aí, você ouviu a participação do repórter Juliano Justo ao vivo, direto de São Paulo. E eu vou chamar agora a participação do nosso comentarista. Vou lembrar aqui o Ricardo Mazella, que o Ricardo Mazella sempre chama, quando ele anuncia, eu vou chamar o nosso comentarista Sinergia. Boa tarde, Márcio Guedes, tudo bem?
Márcio Guedes. Boa tarde, Marcos Gomes, prazer estar aqui fazendo o programa com você aí. Olha, o Ricardo Goulart para mim foi uma grande contratação do Palmeiras. Aliás, fizemos uma pesquisa domingo no programa do Mundo da Bola, da TV Brasil.
Isso.
A pesquisa era em relação à contratação mais importante dessas últimas, mais famosas aí, e que incluía o Ganso, incluía, se não me engano, a Arrascaeta, o Gabigol, vários nomes aí de destaque. E o Ricardo Goulart foi considerado a mais importante. Era um jogador que estava assim meio escondido, não se falava muito dele, mas eu acho um excelente atacante. Ele é um jogador eficiente na conclusão. Para mim, ele vai se encaixar muito bem esse elenco que já é muito bom do Palmeiras. Agora, é claro que essa questão da artroscopia, da recuperação, não sei até que ponto isso pode afetar a curto prazo o seu rendimento. Na verdade, a medicina esportiva avançou muito. Tem muitos jogadores que fizeram artroscopia e ficaram perfeitos sem problema algum. Se não houver nenhum tipo de problema em relação a isso, eu acho que vai ser uma grande contratação e vou além. Acho que o Ricardo Gomes pode até pensar num aproveitamento qualquer em termos de seleção, se ele repetir o que ele já fez de melhor em sua carreira.
Principalmente naquele tempo de Cruzeiro, né, quando ele foi bicampeão, e
claro,
naquele timaço, né, conquistando bicampeonato pelo Cruzeiro. Mas o detalhe, Márcio, é que além de falar de seleção brasileira, ele assume mesmo isso, quem não quer jogar na seleção brasileira, ele se coloca, né, em 3 posições no ataque. Ele diz que pode jogar no meio, na ponta ou até mesmo de centroavante.
Ele é um jogador versátil, realmente. Agora, curioso é que mesmo na sua versatilidade, ele é incisivo, é um jogador que faz gol, um jogador que está sempre presente nas disputas de bola na área. Ele não fica muito assim, armandinho, ele sempre comparece, como para usar uma expressão da moda aí, ele chama a responsabilidade para si. Eu acho que vai é uma grande contratação do Palmeiras, hein?
Legal. Márcio, o Palmeiras, que já é um time muito forte, né? Se reforçando aí com o Ricardo Goulart, mas certamente que um dos objetivos maiores do Verdão é a Libertadores, né? Que ele não foi bem o ano passado, foi eliminado, mas agora vem com tudo, né? Libertadores, que começou ontem com o empate do Atlético Mineiro em 2-2, e hoje tem o São Paulo jogando daqui a pouco, né?
Ontem foi um bom resultado do Atlético Mineiro, porque jogou fora de casa, um time que é limitado, mas é um time uruguaio, fez 2 gols fora de casa, né? Então isso conta já a favor para um possível empate com menos gols no jogo do Rio de Janeiro. Então foi um resultado muito bom. E acho que o Palmeiras, em relação à Libertadores, vai ter um elenco bem grande para poder variar um time ou outro. Não digo um time para cada competição, porque isso geralmente não dá muito certo, né? Mas pelo menos você tem uma base boa e poder toda hora mexer aqui e ali de acordo com o jogador que estiver em melhor ou pior condição física. Acho que o Palmeiras esse ano pode ter ambições bem grandes, porque tem time para isso.
Quer dizer, Palmeiras e Flamengo vivendo uma situação semelhante, o Palmeiras é melhor, né? Porque já tem mais tempo com esse time rodando, o Filipão campeão ano passado, mas parece que a ideia de ter peças de reposição à altura, se olha para o banco do Palmeiras, só tem jogador que é titular em qualquer time do Brasil. No Flamengo a coisa está caminhando para a mesma situação. Ou seja, o problema não vai ser do Abel nem do Filipão, o problema vai ser do time adversário, né?
É, bem, só será problema do Filipão e do Abel se eles pisarem na bola, né? Ou tomarem decisões equivocadas. Mas eu acho que, a princípio, esses dois times são os que têm um banco mais rico, maiores possibilidades do treinador jogar com esquema mais adequado para cada jogo. Agora, eu acho também que Cruzeiro, Grêmio, são times que podem fazer uma boa campanha na Libertadores. Sem esquecer São Paulo e Atlético Mineiro, que de repente pode ser até surgir como uma espécie de zebra, né? São inferiores, mas fizeram contratações que podem acertar, né? Então, está bom.
Não, com certeza. A gente está percebendo que nos estaduais os times começam a ter um certo volume, uma apresentação bem interessante, projetando um campeonato brasileiro um pouco mais competitivo, né? Sem aquela distância de um time para o outro e talvez 5 ou 6 times brigando ali por uma liderança nesse campeonato, e além daquelas surpresas, né? Que a gente pode perceber daqui a pouco. Ninguém está falando do Atlético Paranaense, mas daqui a pouco ele vem, né? É difícil o Atlético Paranaense perder em casa. Então, é um campeonato brasileiro que se fortalece.
Não, e isso também desperta um pouco de otimismo em relação a Libertadores. Porque, se não me falha a memória, a exceção do ano retrasado, 2017, o Grêmio foi campeão da Libertadores, nos anos anteriores, nos últimos 4 ou 5 anos, os brasileiros não ganharam Libertadores, né? Então há uma espécie de um... O futebol brasileiro tem esse sentido, principalmente após a Copa do Mundo, de 2014, de uma certa participação efetiva dos clubes, né? Isso se reflete, talvez, nesse momento meio baixo astral do futebol brasileiro.
Tranquilo, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque hoje tem mais uma rodada pela Libertadores, vamos ter também o Botafogo entrando em campo hoje, né? O Vasco também. Epa. Enfim, daí tem muita coisa pra gente falar hoje por aqui, Márcio. Não me abandone! Tá certo, Márcio Guedes daqui a pouco conosco aqui neste No Mundo da Bola. Lembra você, a sua participação no programa, mande seu recado pra gente aqui, solte a sua voz no telefone, enquanto o nosso estúdio está em reforma, você pode ligar aqui pro 21, é o DDD do Rio de Janeiro, 2117-6935, repetindo, DDD 21, 2117-6935, ou acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Curta também a nossa página e acompanhe as nossas publicações diárias nas redes sociais. Agora são 5h17.
Atlético Mineiro, Galo forte, viva!
O Galo estreou empatando, né, pela Copa Libertadores da América, e quem traz as informações do Galo Mineiro é o repórter Bruno Mendes, do De Peso.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos destacar o Atlético Mineiro, que empatou com o Danúbio do Uruguai em 2-2, jogo de ida da segunda fase da Taça Libertadores da América. O Ricardo Oliveira marcou 2 vezes para os atleticanos, Rodrigues e o Sérgio Felipe deixaram tudo igual para os uruguaios. No jogo de volta, na próxima terça-feira em Belo Horizonte, um empate em até um gol da classificação para os mineiros. Um novo empate em 2-2 leva a decisão para os pênaltis. Empate com 3 ou mais gols, aí sim a classificação uruguaia. E claro, se o Atlético vencer, leva a classificação. Se o Danúbio vencer, carimba o passaporte para a próxima fase. Vamos ouvir o artilheiro Ricardo Oliveira, que ficou com um gostinho de que poderia ter sido melhor para o Galo em Montevidéu.
Não foi o melhor resultado que nós gostaríamos, obviamente, pelo volume de jogo que nós criamos. Muitas chances criadas, que eu acho que nós precisamos reconhecer isso também, apesar de levar para o Brasil essa vantagem né? O que para nós a gente deixa do lado de fora, porque a concentração vai ser muito alta para esse próximo jogo, porque nós vamos decidir dentro do nosso campo, diante do nosso torcedor, essa nossa classificação nessa primeira eliminatória.
O técnico Levi Coupe também espera um crescimento do elenco atleticano.
A Libertadores é um campeonato muito legal, né? E agora a gente não tem surpresas, né? Porque a última vez que um time uruguai surpreendeu a gente foi em 1950. Depois de lá para cá, a gente espera tudo, qualquer coisa. Então, e quase acontece hoje também. Se o time não tivesse também equilibrado, a gente podia perder a partida. Então, nós jogamos o suficiente para sair daqui com uma vantagem. Não foi o que o Atlético vai jogar. O Atlético vai subir de produção, tem que subir de produção.
Antes do jogo de volta da Libertadores, o Atlético viaja até Poços de Caldas, no interior mineiro, para encarar a Caldense pelo Campeonato Estadual. Jogo que pode valer até a liderança para o Galo das Alterosas. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
O Márcio Levi Coupe parece bem seguro, muito seguro na forma de conduzir o Atlético, né?
É bem consciente. Ele falou que o Atlético não jogou, está longe de ter atingido seu ápice, né? Mas jogou o suficiente para voltar com um bom resultado. E é claro, para ele, um bom resultado, e evidentemente foi, empatar fora de casa na Libertadores, fazendo dois gols, qualquer que seja o adversário, é um resultado absolutamente respeitável. E é normal que nesse começo o Atlético Mineiro não esteja ainda no seu melhor, porque vieram de pré-temporada, ainda está desentrosado. Agora, eu registro que o Ricardo Oliveira, jogador experiente, é incrível como faz gols, né? É um jogador que parece um acabar nunca o potencial dele. Fez dois gols, sempre presente nos momentos decisivos, muito oportunista, bom cabeceador, faz uma boa troca de passes nas jogadas ofensivas. Gosto muito do Ricardo Oliveira, realmente é um jogador fundamental para o Atlético Mineiro. Agora, a defesa ainda requer alguns acertos ainda, que aliás é um problema quase comum no futebol brasileiro, né? Ele levou dois gols e tal, mas acho também em função da própria ambição do Galo, porque o Atlético, mesmo jogando fora ontem, o pouco que eu vi do jogo, e depois assisti os melhores momentos, o Atlético sempre atacou mais até do que o adversário, ainda que jogando fora de casa. Então isso deu uma abertura de espaço para o time do uruguaio, que possibilitou e facilitou os dois gols. Então foi um resultado excelente, e tudo indica que semana que vem o Atlético mesmo não terá maior dificuldade de se classificar, possivelmente uma vitória, né?
Perfeito. Márcio, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo, eu continuo com você. Antes do intervalo, vamos trazer aqui uma nota triste. Morreu nesta quarta-feira o ex-goleiro Jairo Nascimento, de 72 anos, que foi ídolo do Coritiba e Corinthians. O Pantera Negra lutava contra um câncer no rim. Em nota, o Hospital Erastro Gartner, de Curitiba, informou que Jairo estava internado desde o dia 23 de janeiro e sua morte ocorreu em decorrência do câncer. Jairo vinha se tratando desde o fim do ano passado. Em razão do tipo de tratamento, ele precisava tomar medicamentos com custo diário de R$ 300,00, que obrigou a família do goleiro a lançar a campanha Defenda o Jairo, que sensibilizou jogadores como Casagrande e Alex, além do Corinthians, que passou a enviar os medicamentos para o tratamento. Nossas condolências aqui à família do Jairo. Descanse em paz. Agora são 5 horas e 22 minutos, horário brasileiro de verão.
Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola,
Marcos Gomes. Agora são 5 horas e 24 minutos. Vamos falar de esporte olímpico, paralímpico. Vamos falar aí do Momento Estádio?
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as últimas do esporte olímpico e paralímpico aqui no Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Serão lançados pelo COIB este mês os aplicativos SISCONF e Portal de Transparência. Eles contribuirão com as confederações esportivas na parte de gestão. Ficará mais fácil gerenciar os dados, documentos e a prestação de contas. O SISCONF foi desenvolvido para contribuir com o aprimoramento organizacional das confederações e atender a legislação em vigor em questões relativas à transparência. Já o portal de transparência do COIB foi criado no fim de 2018 para hospedar publicamente informações sobre a execução orçamentária e financeira das confederações, uma vez que recebem recursos públicos garantidos pela Lei Agnello Piva. O Brasil faturou medalha de bronze no Campeonato Mundial de Para-Taekwondo, que acontece em Antalya, na Turquia, com a atleta Cristiane Neves, da categoria até 58 quilos. O evento termina hoje e este é o último mundial antes da modalidade fazer sua estreia nos Jogos Olímpicos, que será na edição de Tóquio 2020. Cristiane venceu a sérvia Marija Mišek por 21 a 1 na disputa pelo bronze. A brasileira de 32 anos sofreu uma amputação no braço esquerdo, abaixo do cotovelo, devido a um acidente de motocicleta aos 28 anos. Ela conheceu o Para-Taekwondo em 2014 e no ano passado foi campeã brasileira e faturou o bronze no Open da modalidade nos Estados Unidos. A equipe de basquete do Flamengo enfrentou ontem o Franca no ginásio do Tijuca. O jogo foi muito importante por ser uma briga direta na tabela. O Franca começou impondo seu ritmo, venceu o primeiro quarto, mas o Flamengo cresceu no jogo e conseguiu fechar o placar em 79 a 74, com boa reação no último quarto. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Ok, Wagner, obrigado pelas informações. Luiz Ferreira, trazendo outras informações do esporte olímpico paralímpico. Boa tarde, Luiz.
Boa
tarde.
Luiz Ferreira é nacional.
A vinheta sempre vai me dar susto, não tem jeito.
Liga na missão.
Boa tarde, tô ligado. Boa tarde para você, Marcos Gomes, Márcio Guedes, a galera da técnica aqui na Nacional Rio, Brasília, e você, ouvinte da Rádio Nacional, Wagner Gomes, trouxe a informação da Cristiane Neves ter ganho o bronze na categoria até 58 quilos no Mundial de Para-Taekwondo, e a paulista Débora Menezes fez história e conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Para-Taekwondo, está sendo disputado em Antalya, na Turquia. Essa é a primeira vez que o Brasil conquista o título da modalidade. A competição teve duração de 2 dias e os para-atletas brasileiros faturaram uma medalha em cada um. Parabéns para Débora Menezes. E lembrando que esse é o último mundial antes da sua modalidade fazer a estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020, Marcos.
Ferreira, vamos destacar também a preparação da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo da França. A equipe segue passando por um período de treinamento na Granja Comari, em Teresópolis, apenas com as atletas que atuam no Brasil. Treinador do Screte, Canarinho Vadão, explica o que está sendo feito no trabalho com as nossas meninas.
Bom, nós começamos com o trabalho físico, né? Na verdade, as atletas que trabalharam com bola foram as atletas que vieram da Europa. Depois elas foram embora, a gente deu continuidade no trabalho físico, elas estavam de férias, e agora, mais ou menos há uns 10 dias para trás, que a gente começou a trabalhar com bola. Então agora está havendo uma evolução grande. Nós estamos trabalhando a cada 3 treinamentos uma folga. A partir do momento da semana que vem, a gente acelera mais o treinamento, intensifica mais o treinamento, mas diminui a carga. E assim, na última semana antes da viagem para os Estados Unidos, a gente trabalha um período só com bastante intensidade.
A equipe brasileira fica na Granja Comari até o dia 22 de fevereiro, quando viaja para os Estados Unidos para a disputa do torneio She Believes. A seleção brasileira enfrenta o Japão, Inglaterra e as donas da casa entre os dias 27 de fevereiro e 7 de março. Informação também importante aqui do futebol feminino. Aliás, ô Márcio, queria trazer você para falar um pouquinho do futebol feminino, porque esse ano teremos uma novidade, o Campeonato Brasileiro de futebol feminino, começando com uma participação de aquilo que a gente chama de clube de camisa, camisa pesada, né? O Flamengo já está, mas o Palmeiras se preparando também para a disputa do campeonato de futebol feminino, o Corinthians anunciando o seu time de futebol feminino, além do São Paulo. Aqui no Rio teremos o Botafogo e o Vasco. Olha que essa competição vai ficar melhor ainda, né, Márcio?
Ô Marco, isso aí é fundamental pro futebol feminino, né? Porque tem que haver uma identificação do torcedor com o seu clube de coração. O futebol feminino já atravessa muitos problemas, né? De calendário, de falta de incentivo, de falta até de um número maior de jogadores que se dediquem, enfim, muita coisa, né? Então, se você não tem nem essa ligação com o clube e seu coração, fica complicado. Então, vamos saudar essa entrada de clubes famosos no futebol feminino. No caso Flamengo e Palmeiras, que há uma disponibilidade muito grande de investimento, isso evidentemente vai ajudar. E outros que você citou aí, como o caso do Botafogo e tal, né, do Corinthians, então é parte de ser uma nova fase do futebol feminino que aos pouquinhos tem que abrir um espaço maior e também não ficar vendo só de marca, desses homens famosos e conhecidos. Isso é muito pouco, né? É preciso expandir o conceito do futebol feminino para também o futebol não só de competição. Nos Estados Unidos você tem quase 20 milhões de meninas que estão jogando e daí você pode tirar um material de maior qualidade.
Perfeito. Vamos continuar falando de futebol, vamos voltar aqui para o campeonato estaduais, vamos falar do Flamengo, né? Porque o Luiz Ferreira traz as informações aí do mais querido.
Olha, Marcos Gomes, a gente obviamente destacando o Flamengo, porque a gente anuncia aqui, a Rádio Nacional vai voltar com o Show de Bola Nacional neste sábado, 18 horas e 30 minutos. A gente vai estar no Maracanã com todas as emoções de Flamengo e Fluminense. Narração de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes e Mário Silva, reportagem Rafael Monteiro e eu vou estar no plantão da informação levando para você, o querido ouvinte, todos os detalhes da reta final dos principais campeonatos estaduais e regionais do país. Reta final do primeiro turno, segundas fases e por aí vai. Quem conversou hoje no Flamengo com a imprensa foi o colombiano Cuéllar, o volante Cuéllar. E uma coisa que eu conversava na nossa redação, lá na Rua da Relação, meu querido Marcos Gomes, muita gente está dizendo que o Flamengo contratou muito atacante, tem que jogar com 4, 5 atacantes, botar o Gabigol na frente, tirar o Arão. Vejam a opinião do Cuéllar sobre a presença do Willian Arão no time titular.
Então, o Arão me ajuda muito na função defensiva. Ele tem um pouco mais de... defensivamente, um pouco mais de capacidade para marcação. Então, se ele sair, obviamente, vou ficar um pouco mais exposto em compensação. Vai entrar um cara que tem mais possibilidade de ataque, né? Então, isso aí... a gente tem que estar muito ligado, por se um jogo acontecer, a gente está preparado para se defender ainda melhor, porque sabemos de que o cara que vai entrar, se for retroceder o Diego, ou se for entrar o Arrascaeta, os caras que vai entrar vai estar pensando mais de jogar para frente, então temos que estar muito concentrado, ainda mais na parte defensiva, para a gente suportar esse peso no jogo.
Aí, né? Tá aí, esse, né? Cuéllar colocando essa necessidade de você ter um jogador com as características do Willian Arão e não ter ele, só ele, marcando como era nos tempos do Barbieri e também do Paulo César Carpegiani. Mais de 40 mil ingressos vendidos para o jogo deste sábado, Flamengo e Fluminense no Maracanã. A Rádio Nacional transmite a partir de 18 horas e 30 minutos. Tendência, Marcos Gomes, é que o time seja praticamente o mesmo que goleou a Cabo Friense na última rodada da fase de grupo da Taça Guanabara. Diego Alves no gol, Pará, Rodolfo, Rodrigo Caio e René, Cuéllar, William Arão e Diego, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Ulibe, Marcos Gomes.
Ô, Márcio Guedes, pensando como o Abel, né? Ele inclusive já declarou isso, deixou claro que ele vai jogar com dois volantes de contenção, no caso o Cuéllar e o William Arão, deixando aí uma situação de apenas jogar com um volante de contenção em uma situação muito excepcional. O Abel não esconde isso de ninguém, embora a torcida do Flamengo esteja aí cornetando, ele quer todo mundo jogando. Se puder, a torcida do Flamengo põe os 22 jogadores em campo. Não dá, né?
Não dá, e a torcida às vezes até atrapalha, porque tira o time de um esquema muito mais cauteloso e que é importante para a vitória. O Abel está certíssimo, eu tenho certeza que ele não vai abrir o time do Flamengo, vai começar sempre com o Cuéllar e com o Ilharão. E o Cuéllar deu uma boa entrevista, né? ele falou claramente que a importância do Ilharão, ou pelo menos de um jogador do segundo volante, que auxilia na marcação. O Flamengo, o Abel vai ter várias opções durante o jogo até, se for o caso, se for necessário, ele tira o Arão, coloca o jogador mais ofensivo e tal. E o elenco do Flamengo permite muitas mudanças e muitos esquemas táticos, né? Principalmente agora que o Bruno Henrique entrou bem, já mostrou que é um jogador que vai mudar principalmente o conceito de jogar do Flamengo ofensivamente. Então, acho que não vai ter problema nenhum. A escalação base vai ser essa que foi anunciada. Depois, evidentemente, pode haver uma mudança para entrar os jogadores recém-contratados, um ou outro. Mas eu acho que o Abel está como todo técnico quer. Tem muita opção para cada posição.
E agora vamos saber aí o noticiário do Fluminense. Quem conta o que aconteceu hoje nas Laranjeiras é o repórter Rafael Monteiro. É com você, Rafael.
Rafael Monteiro.
O Fluminense não toma conhecimento do River do Piauí, goleia por 5-0 em Teresina, capital piauiense, no Albertão, e passa para a segunda fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Everaldo, Marlon, Bruno Silva e Luciano conferiu duas vezes. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz diz que o resultado foi fruto da seriedade do grupo para conquistar uma vitória expressiva e se diz tranquilo com o seu estilo de jogo de evitar chutão para frente.
Acho que foi uma boa atuação, um resultado importante, placar elástico e sempre foi fruto da seriedade que a equipe encarou o jogo, o respeito que ela teve pela equipe do River. Não, como você disse, é uma coisa muito treinada e em alguns momentos fica um pouco mais arriscado do que precisa, mas de maneira geral meu comportamento fica tranquilo. Porque
o treinador tricolor já projeta o clássico contra o Flamengo no Maracanã, 7 horas da noite, pela semifinal da Taça Guanabara. Fernando Diniz responde se Abel Braga tira alguma vantagem em função de ter treinado o Fluminense no ano passado.
Bom, a gente se conhece, é um clássico, ainda mais tratando de Fla-Flu, é um jogo diferente. E espera de verdade fazer um grande jogo e se preparar bem para no sábado entrar com o time em boas condições para ter um desempenho bastante interessante.
Questionado como meia Paulo Henrique Ganso entraria no time do Flu, o técnico da equipe das Laranjeiras preferiu deixar no ar a resposta.
Muito confiante que essa parceria vai dar muito certo. Eu vejo ele jogando bem. O lugar que ele vai jogar, isso não me importa muito. O Ganso também, as qualidades que ele tem, a genialidade que ele possui, tem tudo a ver com o time. Então, eu acredito que ele, de fato, vai se encaixar muito bem na maneira da gente trabalhar.
Na segunda fase da Copa do Brasil, o tricolor espera o fim do jogo entre Votuporanguense, de São Paulo, e o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira à tarde, para saber quem enfrenta. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Márcio Guedes, o time do Fernando Diniz goleou ontem jogando pela Copa do Brasil, mas o técnico do Fluminense assinala, né? Fla-Flu é um jogo diferente. Para provar que esse jogo é diferente, Márcio, hoje, quarta-feira, a bilheteria já anunciando venda de 40 mil ingressos para o jogo de sábado, ou seja, Maracanã, casa cheia no sábado.
Sem dúvida, Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Sempre um jogo muito atraente, um jogo muito movimentado, um jogo até surpreendente, né? Tanto que o Flamengo é favorito, mas sabe como é que é? O Fluminense pode, de repente, ser uma espécie de azarão do jogo. Agora, vai ser um jogo pro Fluminense, um teste bom pro sistema defensivo. O Fluminense tem surpreendido favoravelmente esse ano, com meio campo e um ataque muito, muito bons, insinuantes, fazendo muito gol, né? Impressionante. O Fluminense vem, talvez a terceira ou quarta goleada essa contra o River ontem, esse 5-0. Então, acho que a entrada do Ione Gonzalez, o Everaldo Luciano subindo de produção, o Daniel quando entra muitíssimo bem. O Fluminense está com um sistema muito eficiente do meio para frente. Mérito, inclusive, do Fernando Diniz, que em pouquíssimo tempo vê o time ao mesmo tempo toque de bola rápido, né, e correto, coisa que no Atlético Paranaense não conseguiu. Agora, é evidente que o time é um time ofensivo, vai pegar um time do Flamengo que é muito bom com a bola no pé e atacando. Não sei não, é um teste violentíssimo para o Fluminense, para o próprio sistema de jogo do Fernando Diniz. E aproveito até para dizer, o Marcos, que eu estou muito curioso para saber como é que ele vai aproveitar o Ganso desse time, que é um bom reforço, um jogador experiente, tem habilidade, mas é muito lento. Como é que vai adaptar o tipo de futebol que o Diniz gosta e o tipo de futebol que o Ganso joga.
Muito bom, vamos aguardar, vamos ficar na expectativa, lembrando que o Fernando Diniz foi um dos primeiros a apoiar a vinda do Paulo Henrique Ganso para o Fluminense. Certamente ele já tem um esquema na memória, na cabeça ali, onde é que ele vai encaixar esse time do Fluminense com o Ganso. Mas vamos ouvir agora as informações de um outro clube importante também, o Ceará. Quem traz? Isso, vamos ouvir aí. Vamos ouvir o Ceará, né? Luiz Ferreira, é com você.
Olha, Marcos Gomes, o Ceará se prepara para a partida contra o Central de Caruaru. O jogo acontece nessa noite, lá em Caruaru, na Casa do Central. E olha, Marcos Gomes, a partir das 22 horas e 15 minutos está marcada essa partida. E olha, Marcos, o receio dos jogadores do Ceará é o receio de toda a equipe grande que vai disputar a Copa do Brasil. Jogo único. Você tem o exemplo da Aparecidense contra o Botafogo no ano passado. O Curitiba também dançou na primeira fase da Copa do Brasil. Ou seja, você tem um único jogo. Se der um erro, der um apagão, já era. A preocupação do Felipe Bachola, meia do Vozão, é exatamente essa. Vamos ouvi-lo.
Agora, um pouco mais difícil, né? Apenas um jogo. Então, estamos trabalhando, encarando como uma grande final. Dificuldade de jogar lá, a gente já sabe como funciona, é um campo onde o adversário está acostumado a jogar, então temos que ir pronto para guerrear lá. Temos uma vantagem, uma pequena vantagem, mas temos que ser inteligente. É, a preparação está forte, então vamos lá para jogar uma grande partida. Vai ser muito difícil, o pessoal está mobilizando bastante lá, a gente já está sabendo, então a gente tem que ir preparado para lá.
Tem que ir preparado mesmo, Felipe Bachola, que vai estar em campo logo mais contra o Central de Caruaru, a partir das 22 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Hora local, 21 horas e 15 minutos. Quem não joga é o Diogo Silva, aquele mesmo goleiro que passou pelo Vasco. O Richard deve ser o titular e o Fernando Henrique, lembra dele? Vai estar no banco de reservas, pelo menos foi relacionado para a partida. Tendência que o Luiz Cadeiro escale Richard no gol, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valder, Felipe Jonathan, Edinho, Juninho, Ricardinho, Felipe Bachola, Vitor Feijão e Ricardo Bueno. Marcos Gomes.
Ok, Luiz Ferreira, daqui a pouquinho nós voltamos com o Mundo da Bola.
Informação.
Vamos lá.
Possíveis adversários do Fluminense em campo nesse momento. O Ipiranga vai vencendo o Votuporanguense por 1-0 lá em Votuporanga, em São Paulo. Pedro Pires marcou o gol do Ipiranga aos 12 minutos da segunda etapa, daí sai o adversário do Fluminense na segunda fase da Copa do Brasil.
Ok, Luiz Ferreira, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós voltamos para falar talvez do grande jogo de hoje, né, que é Barcelona e Real Madrid, daqui a pouquinho, né, 18h10, hora de Brasília.
Fala do Vasco também.
Também, vamos falar do Vasco também. Brandão tá aqui reclamando. Brandão tá aqui reclamando, Márcio Guedes. Vamos falar do Vasco, mas obviamente que nós temos que falar também de Barcelona e Real Madrid. Sem esquecer o Vasco da Gama e o Botafogo.
Brandão, Barcelona e Real
Madrid. Hora do intervalo, nós voltamos já já.
Vamos lá.
Mundo da Bola. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola, Marcos Gomes.
5:44.
Brasil, Brasil!
Ah, vinhetinha da seleção brasileira, Brasil, né? Mas nós vamos falar de Barcelona e Real Madrid. O que que isso tem a ver com a seleção brasileira? Eu explico. E? Mais uma do Scret Canarinho. Silvinho, auxiliar técnico da seleção brasileira, estará em Barcelona daqui a pouquinho assistindo a partida pela semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid. O Clássico Espanhol é um jogo de uma série de 8 partidas programadas para análise de Silvinho. As observações do auxiliar tiveram início no dia 26 de janeiro com a final da Taça da Liga entre Porto e Sporting. Após o Clássico Espanhol desta quarta-feira, as observações continuam em outros 3 jogos. No dia 9, ele vai a Paris acompanhar o Paris Saint-Germain jogando contra o Bordeaux. No dia 10, Silvinho estará na Itália para acompanhar a partida entre Milan e Cagliari. Milan do Paquetá, né, que saiu recentemente do Flamengo. E no dia 12, o jogo Roma e Porto. Márcio Guedes, são jogos importantes para a observação do dirigente da seleção brasileira, do auxiliar técnico do Tite?
Olha, é sempre bom você ficar vendo o que está acontecendo por aí, se bem que hoje em dia eu acho que com tanta televisão em cima, tanta possibilidade de você ver à distância, nem sempre isso é fundamental, né? E nem sempre também as observações acabam interferindo diretamente no resultado final do seu trabalho. Não, não acho que seja fundamental, acho que tudo bem. Se ele tem tempo, vai viajar, né? Vai a um restaurantezinho também, vai ver um show, né, à noite e tal.
Cineminha!
Vai ter um pouco aí de uma, né, um lazer, né?
Sim.
Tudo bem. Mas eu acho que não atrapalhar, não vai atrapalhar não. Agora, a seleção brasileira, antes de ficar observando esses times, aí tem que corrigir muita coisa internamente ainda, encontrar um time, encontrar um esquema, solucionar a questão do Neymar no futuro, com ele, sem ele, mais ou menos com ele. Eu acho que estamos numa fase um pouco assim, perigosa e ainda insegura, incerta, digamos assim.
É verdade. Luiz Ferreira, nesses jogos, você tem aí a relação dos jogadores que poderão ser observados?
Principalmente no Paris Saint-Germain, vai ter o Marquinhos, o Thiago Silva, jogadores que já vêm sendo convocados. No Milan, Lucas Paquetá. E no Porto, talvez a grande sensação, você pode optar até pelo Alex Telles, lateral esquerdo, opção a Marcelo, opção a Alexandre, opção a Felipe Luiz. Mas você ainda tem o Éder Militão, que joga tanto na lateral direita como na zaga e está sendo pretendido por grandes clubes do velho continente. Inclusive, fala-se em proposta poupuda e volumosa. Gostou do volumosa, né, Masguete? Do Real Madrid. Volumosa mesmo. Coisa de 200 milhões de euros do Real Madrid ao Porto para ter o Éder Militão no Celente. Se você for pegar o elenco do Real Madrid, Sérgio Ramos, Marcelo, Carvajal, jogadores da defesa do Real Madrid, já estão com uma idade mais avançada. Então, o Florentino Pérez pensando em renovação do elenco merengue.
É muito interessante essas observações, mas eu fico aí com a opinião do Márcio, porque realmente a seleção precisa tomar um rumo, está fora de rumo, e o Neymar preocupa, né? O tratamento que ele está fazendo nessa segunda lesão dele, não se sabe se esse tratamento dará resultado, se vai ficar muito em cima para a competição aqui no Brasil na Copa América, é um motivo de preocupação sim, né, Márcio?
É, o próprio Neymar falou aí que o sonho dele era ganhar um novo dedo, né, para substituir esse dedo lesionado, né? Mas eu acho que a medicina atual, esse problema dele deve ser contornado. Eu acho que futuramente o Neymar tem que evitar esse jogo muito picadinho, de muito drible no meio campo, que não leva a nada. Ele deve deixar os lances mais perigosos e de choque direto próximos à área, porque aí ele cava um pênalti, aí vale a pena ele se arriscar, mas no meio campo toda hora essa retenção de bola não leva muita coisa, não.
Mas interessante é que o Neymar já não é menino, né? Ele já tem duas Copas do Mundo nas costas. É. E quando é que ele vai aprender a jogar assim?
Pois é, né? Ele não é um jogador inexperiente. Ele tá com 26, mais ou menos, é isso, né?
Fez 27 agora?
27, pois 27. É, 27 anos. Quer dizer, ele tá assim exatamente em cima da montanha, né? Ele subiu, agora vai começar a descer, né?
Isso.
Ele chegou ao ápice e eu acho que ele tem chance ainda de talvez uma Copa do Mundo plenamente bem, se não houver nenhuma recorrência da parte física. E se tiver a outra Copa já com 35 anos, 34, 35, complica pelo estilo de futebol dele. Se fosse zagueiro, tudo bem, né? Então acho que vai ser a última chance dele, essa Copa lá, a próxima de 2022.
No Catar. Luiz Ferreira.
Escalações de Barcelona e Real Madrid confirmadas. Barcelona escalado pelo técnico Ernesto Valverde. Ter Stegen no gol. Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba. Rakitic, Busquets e o brasileiro Arthur jogando como titular. Felipe Coutinho, Luis Suárez e Malcom, também brasileiro. Messi vem de lesão, fica no banco de reservas, está relacionado. Real Madrid tem Keylor Navas, goleiro costarricano no gol. Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, brasileiro, Marcelo na lateral esquerda. Llorente no meio-campo, Casemiro está no banco. Llorente, Modric, Toni Kroos no ataque, Lucas Vázquez, Benzema e Vinícius Júnior, Marcos.
Ok, tá aí, Vinícius Júnior contra Arthur, né? Jogando pelo lado do Barcelona, Vinícius Júnior, titular do Real Madrid. Tá começando bem, né? O Vinícius Júnior tá sendo mantido no time. É uma boa, né, Márcio?
É, o Vinícius Júnior tem ido aos poucos, feito os golzinhos aí, muita assistência. É uma das atrações para nós, principalmente aqui, a presença dele. Infelizmente, o Messi não vai jogar, né? Então isso é uma ausência que vai ser sentida. O jogo não tem favorito, não, porque a rivalidade entre os dois times, o Barcelona está muito bem no campeonato espanhol, o Real Madrid está com todo foco para a Champions League. Vai ser um bom jogo de futebol.
Agora são 5h51, vem o noticiário do Botafogo.
Botafogo, Botafogo.
O repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Botafogo para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
O Botafogo estreia na Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça da Argentina, no Engenhão, 9:30 da noite desta quarta-feira. Com a boa impressão deixada no último domingo na vitória, a primeira do ano, por 3-0 contra o Boa Vista, o time alvinegro busca emplacar uma sequência de bons resultados em 2019. O lateral direito Marcinho e o atacante Luiz Fernando, poupado o jogo passado, retornam ao time titular. Na lateral esquerda, o técnico Zé Ricardo vai manter o menino da base, Jonathan, que marcou o gol contra a equipe da região dos Lagos, foi bem e ganha condição de titular. Desta forma, Gilson inicia no banco de reservas. O Botafogo deve começar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Carly Gabriel, na esquerda Jonathan, no meio campo Jean, Alex Santana e Luiz Fernando, no ataque Eric Pimpão e Chiesa. O Defensa e Justiça é o vice colocado do campeonato argentino, abaixo somente do Racing. Está invicto após 17 rodadas com a seguinte campanha: 11 vitórias e 6 empates, 24 gols marcados e 10 sofridos. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Márcio Guedes, e esse Botafogo para o jogo de hoje?
Olha, eu acho que o Botafogo hoje é a zebra, hein? Lamento informar isso. Futebol é, tudo pode acontecer, o time joga em casa, de repente pode até crescer, mas esse Defensa e Justiça aí faz um belíssimo campeonato argentino. tem um estilo de jogo muito eficiente, de muita marcação, de muita pegada. E o time jovem não vai dar espaço ao Botafogo, vai tentar inclusive atrair o Botafogo para usar a velocidade. E o Botafogo tem informação ainda, né? Não conta com um jogador importante, na minha opinião, que é o João Paulo, que ainda está se sentindo aquela lesão que teve e dá volta. O Cícero não estreia ainda, então o Botafogo tá com o que tem, com o que pode, né? Esperando que o Alex Santana repita a última boa atuação. Enfim, a defesa já com o Carlos tem um pouco mais de estabilidade. Agora, você espera que o Chiesa resolva o problema na frente, é dose para elefante. Talvez o Eric possa conseguir alguma coisa, né? Mas o time, na minha opinião, é um time ainda muito fraquinho, carente. Eu tenho minhas dúvidas se vai conseguir superar num jogo tão difícil como esse. E o pior é o seguinte, o Botafogo hoje, se não ganhar, a parada lá em Buenos Aires vai ser terrível, né? Vai ser um causa praticamente perdido. O Botafogo deu azar ao Marcos de pegar esse time aí de saída na Sul-Americana.
Certo. Agora, tem muitos botafoguenses reclamando também da parte física, né? Diz que o time não está conseguindo desenvolver os 90 minutos com gás, correndo. O Botafogo sempre morre no segundo tempo.
Olha, tem reclamação para tudo que é lado. Tem reclamação da falta de um bom olheiro para contratação. Tanto que o Fluminense foi lá, pegou o Ione Gonzalez, o Botafogo comeu mosca, precisando de jogador do estilo dele. Tem reclamação contra a parte médica, a demora de recuperar jogadores. Também com a parte de preparação física, que o time demorou muito a se recuperar. Até que domingo passado, aí, no jogo o jogo foi contra o Boa Vista, o time correu um pouquinho mais no primeiro tempo. O segundo também administrou. Realmente tem muito problema. O Botafogo perdeu jogadores importantes, né? Como o Igor Rabelo, Matheus Fernandes, e está tentando se reencontrar com o que tem. Vamos ver.
Perfeito. Márcio, vamos falar daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinhetinha, sobre o Trem Bala da Colina, a sensação vascaína.
Sensação?
É, 100%. Brandão lembrando aqui, né? O Vasco 100% no Carioca. Trem Bala da Colina, as informações com o Luiz Ferreira.
Vasco e Goiás são os únicos clubes 100% do futebol brasileiro nesse início de temporada, tanto o Esmeraldino como o Trem Bala da Colina. Esmeraldino com Maurício Barbieri e o Trem Bala da Colina com Alberto Valentim, é o técnico do Vasco, que comenta sobre a partida de logo mais Copa do Brasil, primeira fase contra a Juazeirense. Fala, Valentim.
Vai ser um jogo muito difícil, a gente tem que entender muito bem o regulamento da Copa do Brasil, é jogo único, onde a equipe Juazeirense vai procurar fazer o seu resultado, a gente tem que estar muito atento. Tem a questão do campo, que infelizmente não é um campo que te dá condição de fazer um grande jogo técnico, mas nós temos que entender também como é que funciona a Copa do Brasil e sair daqui classificados amanhã.
Esse é o técnico Alberto Valentim, ele comenta pra gente aqui nessa reta final de No Mundo da Bola. O Vasco iniciou bem esse ano de 2019. Como é que tá o time para essa partida contra a Juazeirense? Quem joga, quem não joga? Será que vai ter Max Lopes? Será que vai ter Bruno César? Fala, Valentim.
Mais uma vez, nós vamos também procurando tá muito atento na parte física, né? Mas não perdendo a qualidade do time também. Vários vão estar repetindo o jogo contra o Fluminense, porque a gente precisa muito dessa classificação, a gente almeja chegar lá na frente e ser campeão da Copa do Brasil, e para isso nós temos que passar essa primeira fase.
Tem que passar essa primeira fase, a tendência, inclusive visando as semifinais da Taça Guanabara, o técnico Alberto Valentim vai entrosar ainda mais, força máxima. Tendência é Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres, Welle, Leandro Castanho, Danilo Barcelos, Raul Lucas Mineiro e Bruno César, Iago Pikachu, Marrone e Max Lopes. Partida acontece em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes. Marcos Gomes.
Márcio, estamos quase fechando. A situação do Vasco da Gama, bem diferente da situação do Botafogo, né?
Muito diferente, o Vasco tem um belo início de ano, muito acima do que se esperava, mais ou menos como o Fluminense, franco favorito para hoje, embora esse regulamento desse primeiro jogo mata-mata para o time de melhor nível é muito perigoso, isso aí eu não concordo muito, se levar tudo para um jogo só, mas o Vasco deve ganhar, é o favorito e acho que vai passar.
Valeu, Márcio, obrigado pela participação, tchau, tchau. Aí, abraço, Márcio Guedes, sempre conosco aqui no Mundo da Bola. 5h57, qual é a programação da Nacional neste fim de semana, Luiz Ferreira? A
programação da Rádio Nacional começa no sábado, 18h30, tem Flamengo e Fluminense, semifinais da Taça Guanabara, no Maracanã. Narração de André Luiz Mendes, comentários Bruno Mendes e Mário Silva, reportagem Rafael Monteiro, plantão da informação, sou eu mesmo, okay. Luiz Ferreira. No domingo tem Vasco e Resende, também semifinais da Taça Guanabara, a partir das 16h30. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Bruno Mendes e Astrid Nick. Copa do Brasil, já finalzinho de partida, o Ipiranga vai confirmando a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, tá vencendo o Votuporanguense por 1-0, gol de Pedro Pires. Marcos Gomes, okay, enfrenta o Fluminense na próxima fase.
Ok, Luiz Ferreira, obrigado pela participação, obrigado também ao Rafael Espíndola na mesa de áudio. Valdir Luiz volta ao comando do No Mundo da Bola nesta quinta-feira.
É?
2 dias de chinelinho, né? Tem que voltar amanhã.
Tem que voltar.
Alô, né? Valeu, Valdir, muito obrigado pela participação. Opa, olha aí, ó. Tá aí, muito obrigado pela participação. Tenham todos uma boa tarde, boa noite. Até amanhã.
Que delícia!
Marcos Gomes. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.